A gente sabe que o processo, o inquérito, o processo da Lei Maria da Penha, não é rápido, demora, né? O curso do processo, não estou falando em relação à questão de medida protetiva, ela poderia muito bem utilizar essa denúncia que ela fez para impedir que ele tivesse ali acesso ou até uma revogação da guarda compartilhada, né?
Exatamente.
Para que ela possa definir ali o que ela quiser em relação à vida das crianças. Porque quando a gente fala de guarda compartilhada, até é importante eu explicar isso, é uma dúvida comum, a guarda compartilhada não é a criança ficar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Guarda compartilhada é simplesmente os pais terem o poder de decisão sobre as principais questões sobre a vida da criança, sobre a vida do menor, aonde vai estudar, qual curso vai fazer. Então eles, em comum acordo, decidem o que é melhor, onde vai morar e tal. Todas essas questões elas são alinhadas ali na guarda compartilhada. Na guarda unilateral, aquele que detém a guarda unilateral, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não precisa consultar o outro genitor para decidir ali o que vai ser feito, né? Então, como é grave essa mais uma vez, né? É importante, sim, a gente ter... Outro dia eu estava até vendo um vídeo de uma psicóloga, vou convidar ela para vir aqui no podcast, porque ela atua somente nessa área de família. É
bacana.
A doutora Glícia, o segundo nome dela, sobrenome dela agora eu não lembro. Mas eu vi um vídeo dela e ela comentava até o caso da Ana Hickman, né? De que a Ana Hickman tinha conseguido a medida protetiva, mas que a medida protetiva não impedia que ele tivesse acesso ao filho, né? Acho que eles têm um filho, né?
Uhum.
Que ele não tivesse, que ele poderia ter acesso ao filho, conversar com o filho, falar com o filho. Até porque, se não há uma orientação legal nesse sentido, isso pode acabar prejudicando a própria Ana Hickman, né? Que não está permitindo ali que o filho tenha acesso ao pai. Pode configurar uma alienação parental.
Sim.
Pô, Marcelo, mas mesmo nessa situação em que ela sofreu uma agressão, porque é independente de tudo, até porque uma coisa que o Daniel falou, ainda não houve o julgamento final, a gente não tem uma sentença, a gente não tem uma condenação, muita coisa ainda vai acontecer ali. E a criança, ela muitas vezes ela não entende isso, né? Ela tá totalmente alheia a essa situação e ela sente falta do pai.
Claro,
né?
Ela
sente falta do pai. Então, é uma questão. Aproveitando que a gente está falando aqui de Ana Hickman, né? Agora...
E foi importante, desculpa interromper, meu amigo, mas foi muito importante essa observação, porque essa diferenciação que você fez, essa explicação que você fez da guarda compartilhada, porque é um conceito muito comum. As pessoas acham que guarda compartilhada é fica 15 dias com um, fica 15 dias com outro.
Isso aí é convivência. Ela pode ser uma convivência alternada, que a gente chama, né, no direito de família. Então a criança ela pode ficar um pouco lá durante de quinta a sábado fica com o pai, de domingo a quarta com a mãe. Isso aí também é tudo decidido. A melhor maneira de resolver isso é por escrito, ou num acordo. Eu, particularmente, e eu acredito que alguns magistrados também, o Ministério Público também tem essa consciência, que é melhor que as partes resolvam. Eu já vi juiz já falando sobre isso. Eu não, já vi juiz falando que não queria ter que decidir sobre essas questões.
Né? Sim.
É importante que as partes resolvam entre si. É melhor do que ter uma terceira pessoa ali...
De fora decidindo ali.
Mas, enfim... Te interrompi? Não, né?
Não.
Eu concluí. Não, eu tô até preocupado agora, que eu fui chamado a atenção aqui, ó. Falou, se você ficar interrompendo, eu vou te catucar.
Então... Faz parte, que um vai complementando, a gente vai complementando e vai,
pois é,
vai formando raciocínio.
Mas o que eu queria aproveitar aqui agora pra gente falar, antes da gente entrar no assunto Ana Hickman, a gente acabou falando aqui um pouquinho, dessa questão do STJ. O STJ parece que agora, em relação à medida protetiva, ele vetou o prazo fixo de vigência, né? Ou a revisão. Como é que fica isso agora, Daniel?
Pois é. É muito interessante esse tópico também, porque agora a medida protetiva, ela tem um caráter praticamente autônomo, né? Tirou o caráter cautelar que havia, né?
Uhum.
Porque tinha a questão do caráter cautelar, a medida protetiva ficava meio que a reboque de um processo ou inquérito.
Uhum.
Agora não, agora você pode ter...
Era um processo apensado, né?
Exatamente. Agora você pode ter a medida protetiva sem nenhuma ação principal.
Uhum.
Então, e você não tem mais aquele prazo. Ela agora é a tutela inibitória, né? Então você não tem mais prazo. Você é o juiz, antes de renovar ou revogar, ele sempre escuta a parte, escuta o Ministério Público, escuta a parte.
Parte que você diz a vítima.
A vítima, para ver se você se sente segura, mudou a situação. Porque às vezes acontece também, a pessoa vai na delegacia, a mulher ela vai na delegacia, consegue a medida protetiva, as coisas depois se acalmam por um rumo ou por outro, né? As coisas acabam se acalmando, né? Que às vezes as medidas, geralmente as medidas protetivas elas são decretadas com longos prazos, 180 dias, enfim. Então, é um prazo assim que muita coisa acaba se sedimentando, né? Se resolvendo, né? Ou afastando de vez, ou enfim, mas as coisas tendem a se resolver. Então o juiz pergunta: você ainda se sente insegura? Você se sente...
Agora, a partir de agora, vai ter que ser assim.
Isso. E aí ele pergunta: então isso pode ser renovado agora sem um prazo fixo? Não tem um prazo mais assim? Não, isso aqui até tantos dias para ter uma medida protetiva é razoável, até tanto não é. Não, agora você tem, por exemplo, baseado na percepção da mulher de se sentir segura ou não, você pode ter uma renovação sem prazo,
tá,
praticamente.
Entendi. Mas a gente... Vamos lá, a gente é aqui garantista pra caramba, né? Mas a gente tá sempre olhando pelo lado do homem. Eu entendo a intenção aí do STJ em se posicionar nesse sentido. Mas isso também não pode ser uma arma na mão da mulher, para que ele se mantenha longe do imóvel que eles residem, que ele não possa entrar no imóvel. Em alguns casos, até a medida protetiva, quando ambos trabalham no mesmo lugar ou lugares próximos, será que isso não pode acabar gerando um excesso, talvez, né? uma desproporcionalidade, né? Em razão dessas questões? E até mesmo da criança. A gente sabe que a medida protetiva... Pode existir medida protetiva para o menor, né?
Uhum.
Para os filhos. Pode existir. Uhum. Desde que o pai ele tenha agido com violência para com aquelas crianças.
Uhum.
Isso pode... Mas a gente está falando aqui de uma medida protetiva que foi originada pela violência contra a mulher. Seja ela patrimonial, psicológica, física. Isso não pode acabar gerando um excesso, A justiça não pode acabar de alguma maneira... pesando um pouco a mão nesse sentido, em manter a... Porque, assim, o que você está me falando é agora a medida protetiva virou por tempo indeterminado. Não tem mais isso.
Sim, perfeito. E, inclusive, uma crítica que eu faço a esse tipo, não só eu, né? Muita gente faz a esse tipo de dispositivo é... Você tem agora, por exemplo, ela dissociada de inquérito e ação, ela não dependendo mais de um inquérito e uma ação, você pode ter, por exemplo, uma absolvição por falta de provas. Vamos supor, a pessoa foi absolvida por falta de provas na justiça e a medida protetiva continuar. Ou seja, isso é uma situação assim inédita, é uma situação assim muito... Eu não estou conseguindo vislumbrar no direito uma situação que a gente possa fazer uma analogia. Então, por exemplo, a pessoa não houve provas suficientes para condenar, mas é mantida a medida protetiva, porque, bem ou mal, vamos...
O ideal é que se o processo foi julgado, o processo principal, né, de violência doméstica, não foram encontradas provas, tem que ser revogado.
Pois é, o mundo ideal seria esse, porque o juiz não encontrou provas suficientes para condenar ali a pessoa. Então, ele absolveu. Então, aí mantém a medida protetiva. Aí você vê, a medida protetiva, ela, bem ou mal, ela é uma restrição à parte, né? Por exemplo, a gente já teve até, isso me lembra até um caso e tudo, que o namorado e namorada... A namorada acabou conseguindo uma medida protetiva, né? Os dois moravam relativamente perto, num bairro na Zona Sul aqui do Rio e tudo. E ele teve que modificar toda a rotina dele para não cruzar com ela. Por quê? Ele frequentava uma rede de academias, né, que ela frequentava também.
Mas ele realmente
Praticou, né?
praticou?
Olha, ele falou que não. Ele me falou que não. É aquela coisa. Acaba que a gente fica muito,
Porque
né?
se ele praticou, o problema é dele.
Não, sim, eu entendo, eu entendo. É a visão, nossa visão feminina aqui.
Porque o que acontece? Eu também tenho algumas dúvidas. Porque assim, eu tô aqui, eu não sou advogada,
Sim.
mas eu tô aqui para falar o beabá, porque muitas pessoas que estão nos vendo não têm noção. Vocês falam muito parte técnica, até mesmo expressões jurídicas, e a gente
Claro, é
não
importante
sabe.
ter essa visão, né,
Sim.
da pessoa de fora
E
do
da
mundo.
mulher
E
também,
da,
né?
exatamente. Então só vem a somar. Então é bom ter essa visão
Por
toda
isso que eu
aqui.
trouxe ela aqui.
É. Gostei, gostei.
Ai, meu Deus. Minha dúvida é a seguinte, tá? Para obter a medida protetiva, somente basta a mulher dizer que teve, ou tem que ter algum indício ou prova?
É a fumaça do bom direito, né? Você tem fumus comice delict, né? Que é, digamos assim, a fumaça. Seria algum indício de
Indício.
cometimento do crime, né? E o periculum in mora, que seria o perigo na demora da prestação jurisdicional. Que se, por exemplo, o
Se
juiz.
demorar, a pessoa pode morrer.
Exatamente. Vamos supor, uma pessoa que tenha sido espancada e o marido falou, ó. Eu vou para a rua, quando eu voltar eu vou te matar e tudo. A pessoa vai correndo, vai na delegacia, vai lá, consegue uma medida protetiva. Realmente, isso é um caso urgente. Por quê? Sabe que tá
Tá na
claro e tudo.
iminência de
Está na
acontecer.
iminência de acontecer. Está ali, enfim, o direito ele não pode, o judiciário não pode se furtar de apreciar aquilo e proteger aquela vida.
Não, mas até uma ameaça, assim que haja também, porque assim, eu tô falando como mulher, até uma ameaça que não seja, ele não me bateu, mas ele já disse que vai me agredir, ou ele já disse que vai me matar, ou que ele vai. Ou seja, se eu tenho um indício, não é dizendo só verbalmente, mas eu tenho ali
Provas.
provas, ele me mandou mensagem, ou ele me persegue, ele manda várias mensagens, me liga diversas vezes, e são indícios, ok. Se dá, acredito que tenha como ter
Sim.
a medida protetiva. Não vem
Sim.
do nada, né?
Sim,
A
é.
medida protetiva, ela não vem do nada.
É, não, é um ponto interessante. Até essa questão, por exemplo, as pessoas perguntam, né, por que que a palavra da mulher acaba tendo também um especial relevo, né, na Lei Maria da Penha? Por quê? Os tribunais superiores, eles até fundamentam o seguinte, porque como muitas das vezes são crimes cometidos dentro de residências, em locais fechados, quartos, às vezes. Por exemplo, uma casa pode morar uma família inteira. Casal, avô, avó, irmão, tio, enfim. Mas, às vezes, acaba que o cônjuge ameaça a esposa, o marido pode ameaçar a esposa ali no quarto fechado. Claro, tem situações que, às vezes, é na
Pra
frente de todo
todo mundo.
mundo, né? A gente sabe disso. Mas, muitas das vezes, são crimes assim que são mais difíceis de serem provados, né? Então, por isso que o julgador, os tribunais superiores, eles têm essa tendência de, não, vamos dar um peso especial, um relevo especial à palavra da vítima, da mulher, né? Da suporte. Nesse estado, a gente vai tratar o termo suposta vítima, ser dizente vítima, não é porque estou querendo tirar a credibilidade da pessoa que procura as autoridades, procura a polícia ou o judiciário. Por conta, né, de estar sofrendo na iminência de ter sofrido uma agressão e tudo. É porque é o termo técnico, ser dizente vítima, suposta vítima. Até o trânsito em julgado, a pessoa
Sim.
não é considerada oficialmente uma vítima, né?
Sim.
Então, por isso que, às vezes, nos comentários e tudo, pô, suposta vítima, tá duvidando da palavra da mulher? Não, não é isso, gente. É só.
Eu sim, essa questão dos comentários, né? A gente recebe muitos comentários, a gente recebe muitos haters. Que é o seguinte, não adianta, isso é um ditado antigo, mas que é certo. prego que se destaca é martelado. Então, assim, a gente, quando a gente tinha pouquíssimos inscritos no canal, sei lá, a gente tinha 5 mil, 10 mil inscritos, a gente não tinha praticamente comentário nenhum nesse sentido. Só que a gente começou a crescer muito, hoje em dia a gente está com quase 130 mil inscritos, então aí isso começou a aumentar aí, meu amigo, se prepara que é daí para pior.
É normal, normal.
É normal, é normal. E a gente vive numa democracia também, deixa as pessoas se manifestarem lá do jeito que elas quiserem, enfim.
É
paciência, né?
É. A gente só corta ofensa e xingamento quando parte para isso.
Isso daí, ofensa e xingamento, eu excluo direto.
É, que aí passou do limite, né? Convenhamos.
Sim.